Eu quero ler com vocês Hebreus capítulo 12, versículo 15. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Mas antes de eu ler com você, fala para a pessoa que está do seu lado assim, ó: você tem muita sorte de ter vindo comigo hoje aqui, de verdade. Se você não conhece, fala mesmo assim. Aqui a gente pode falar com estranhos. Nós temos segurança, está todo mundo protegido aqui. Cuidem uns dos outros. Não é para você cuidar da vida do outro, é para ajudar o outro. Ó, Deus está falando aqui. Senti uma indireta aqui. Cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Uau. Próximo versículo. Vigiem. Ó, é para cuidar da vida do outro e vigiar. Então você está fazendo tudo certo. Que ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, foi rejeitado. Era tarde para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse buscado com lágrimas. Que ninguém deixe de experimentar a graça de Deus. Que ninguém deixe de viver a graça de Deus. Sabe, eu fico pensando nesse texto e eu fico meditando nele. E logo me vem no meu coração sobre coisas boas, porque a graça é algo bom, sim ou não? Se eu chamasse você para ir jantar no Outback agora, você iria? Quem iria? Deus está falando com você. Ei, porque é algo bom, sim ou não? Se eu chamasse você e falasse assim, ó, irmão, sabe o que está acontecendo? Alguém me procurou, um empresário me abençoou com 6 passagens para Maldivas, eu não sei quem levar. Você falaria assim, ó, pastor, envia-me a mim. Eu quero fazer missões na Maldivas. Eu quero evangelizar na Maldivas. Quem quer evangelizar na Maldivas aqui? Levanta a mão. Eu queria levar Jesus para aquele lugar. Eu ia evangelizar por 10 minutos e 24 horas na praia. Mas, brincadeira. Dificilmente nós falamos não para coisas boas, não é? Dificilmente você fala não para algo, para uma experiência incrível. E eu fico meditando isso. Como que alguém pode não querer experimentar a graça do Senhor? Como alguém pode querer não viver a graça de Deus? Você sabe o que é a graça de Deus? A graça de Deus é a única esperança que nós temos nessa terra, sim ou não? Tudo vem pela graça nós somos salvos. Pela graça nós recebemos a salvação, o perdão dos pecados. Quantos perdoados nós temos aqui essa noite? Nós somos perdoados. Fomos sarados, fomos redimidos. Como eu não posso querer receber essa graça? Cuide para que ninguém fique sem experimentar da graça do Senhor. Outras versões dizem que ninguém se exclua da graça. Que ninguém se exclua da graça. Como que eu posso me excluir de algo maravilhoso? Pedro, como? Os hebreus que receberam essa carta, os hebreus que receberam esse texto desse autor que biblicamente nós sabemos que é desconhecido, mas que foi inspirado por Deus, eles estavam felizes, eles estavam animados, eles receberam algo grande, eles receberam algo bom, eles estavam felizes, eles estavam salvos, eles tinham uma nova esperança, uma nova aliança em Cristo agora. Mas a palavra de Deus deixa claro e fala: ei, vocês estão felizes, vocês estão animados? Sim, que bom! Cuida! Cuidado para que nenhum de vocês se exclua da graça. Deixe de experimentar a graça de Deus. Como eu posso não viver essa graça? Pedro, como e quando eu deixo de experimentar a graça do Senhor na minha vida? Você começa a se excluir da graça quando o Evangelho não empolga mais. Quando o Evangelho não é mais tão empolgante assim. Eu acabei de convidar você para Maldivas, amém? Ninguém tem fé. Depois que eu ganhar, você vai chorar com as minhas fotos lá, minhas selfies. E aí, pessoal, fala, Deus abençoe vocês. Eu chamei você para jantar no Outback. Eu amo a comida do Outback, mas eu duvido que você conseguiria comer 3 anos, almoço e jantar, a costelinha do Outback. Sim ou não?
Não.
Eu duvido que você conseguiria ficar acostumado. Você pode se acostumar a viver na Maldivas. Eu tenho certeza que tem alguém na Maldivas falando assim, ó, ai, queria tanto ir para Ribeirão. Ai, queria tanto ficar preso ali na Vargas com a Independência. Não é? Eu tenho certeza que alguém que trabalha na Disney tá vestindo uniforme e falou assim, ah, não aguento mais esse serviço, vou pedir demissão. Eu vou sair fora disso aqui. Eu não aguento mais sorrir para as pessoas. Nós conseguimos nos acostumar até com coisas boas, sim ou não? Nós conseguimos nos acostumar com coisas boas. Você já valorizou alguma coisa que você perdeu ou não? Você falou, nossa, era bom, né? Não é que aquele meu trabalho era bom? Nossa, não é que aquele carro que eu tinha era bom mesmo? A gente acostuma com coisa boa, a gente não se empolga mais. Eu me lembro que o primeiro carro que eu comprei em 2009, ele era completo. Ele tinha 4 rodas, seta e tinha o limpador. É, ele não era hidráulico, ele não tinha hidráulico, ele era básico. E meu irmão, para fazer a baliza com aquele carro era um sobrenatural do Senhor. Eu não precisava ir na academia, eu tinha braços definidos sem ir na academia. E a Monice para dirigir aquele carro, coitada, era impossível. E aí eu me lembro que a gente trocou o nosso carro e pegou o carro hidráulico. Uau, Jesus! Dirigiu com a mão só. Olha só. E aí você vai trocando de carro e um dia, graças a Deus, Deus me deu uma graça, eu peguei um carro automático. Aleluia! Aí eu dirigi com uma mão só e com a outra mão, sempre comendo alguma coisa. Não é? Me achava. Pegava assim, um copo em algum lugar e ficava tomando, dirigindo. E a gente vai evoluindo na vida, e eu tenho certeza que você está vivendo algo hoje que você um dia orou para viver. Eu tenho certeza que talvez você não está dirigindo o carro que você queria, mas está dirigindo um carro muito melhor do que o qual você já teve. Talvez você não está no emprego que você sonha, mas você está no emprego muito melhor que aquele emprego que você tentou ter um dia e não conseguiu. Acontece que a gente vai se acostumando, e de repente você está reclamando, você não consegue se empolgar com algo que se eu falasse para você há 10 anos atrás, você falava assim, isso nunca vai acontecer. É ou não é? Nós temos a capacidade de nos acostumar com todas as coisas, até as boas, até com o evangelho não empolga mais. Ah, Jesus te salvou, aleluia, você começa, Jesus me salvou, eu sou perdoado, eu sou amado. Mas de repente, Jesus salvou, então que legal, né? Jesus me salvou. Você foi perdoado, eu fui perdoado, né? Então que coisa, não tinha tanta coisa também assim. Você vai pro céu, o céu, né? O céu, legal. Vai ser um tempo bom. Jesus ama você, que bom. Jesus é fofo, né? Jesus ama todos nós. Não empolga mais. Você cai da graça, você se exclui da graça quando o evangelho não é mais empolgante o suficiente para manter o teu coração aquecido. Vocês estão comigo ou não? Deus está falando com você ou não? Você sabe como que você consegue não cair da graça? Sabe como você consegue não cair da graça por falta de empolgação? É se empolgando todo dia. É todo dia trazendo a sua memória o que traz, te dá esperança. É todos os dias se renovando na palavra. É todos os dias ter uma nova experiência com o Senhor. Sabe, se você não tiver uma nova experiência com o Senhor amanhã, essa aqui dessa noite não vai ser o suficiente. Se sexta-feira você não tiver seus joelhos dobrados na presença de Jesus, não vai adiantar nada o que a gente está vivendo agora. Dia após dia você renova a tua empolgação, porque dia após dia Jesus te presenteia com uma nova chance, uma nova oportunidade, uma nova experiência. Não deixa de se, não se exclua da graça do Senhor. Amém? Amém ou não, gente? Eu preciso falar isso com vocês, de verdade. Porque eu não quero que você tenha, eu não quero que você tenha uma caminhada curta com Jesus. Eu não quero que Jesus, andar com Jesus, eu não quero que seu relacionamento com Jesus dure o tanto que alguns namoros seus duraram. Eu não quero jogar na sua cara nada aqui. Eu me excluo da graça quando a gratidão fica rasa. Quando a gratidão, ela fica superficial. Quando a gratidão, ela fica sem sentido, porque às vezes a gente perde sentido em ser grato a todo tempo. Eu não é. Sabe, eu não sei se é, às vezes a gente se esquece do quão perdoados e amados e sarados nós somos. Eu quero trazer à tua memória quem você seria sem Jesus. Sem Jesus na sua vida, sem o perdão, sem o favor dele. É como se a gente descobrisse o que Jesus fez e a gente fica muito grato. E aí você olha para Jesus e fala: Jesus, obrigado por tudo que o Senhor fez. Obrigado, Senhor. Pai, obrigado. E você se prostra diante de Jesus e agradece. Só que aí no outro dia você vê Jesus de novo. E aí no outro dia você: ah, Jesus, obrigado por tudo. E no outro dia você vê Jesus de novo. Sabe, se eu salvasse a sua vida um dia, você vai cair de um lugar e eu salvo a sua vida. Você fala: meu Deus, obrigado, Pedro. Você ia ser muito grato a mim, sim ou não? Imagina, você ia cair de um prédio de seguro. Você: uau, salvou minha vida, eu ia morrer. Eu vou ser sempre grato a você, Pedro. Eu vou ser eternamente grato. Eu ia morrer, eu ia cair desse prédio, você me segurou. Eu amo você, Pedro. Meu próximo filho vai chamar Pedro. E aí no outro dia a gente se encontra numa cafeteria, você fala: Pedro, você, Pedro aqui. Gente! Esse cara me salvou, vocês podem aplaudir ele pra mim, gente? Pedro me salvou. Gente, estamos aqui na padaria. Gente, por favor, vamos aplaudir Pedro aqui agora. Pedro me salvou, gente. Vamos lá, gente, vai. Obrigado, gente. Ele me salvou um dia. Ele me salvou. Só que no outro dia você tá lá no Savenhago. Aí você cruza com o Pedro de novo. Você: Pedro! Poxa, obrigado por ter me salvado. Tá caro o leite, né? Então, obrigado. Você me salvou, obrigado. Só que no outro dia você encontra no posto de gasolina, você fala: ô, Pedro, ô, obrigado, viu? Aí na outra semana você me encontra em outro lugar. Em outro lugar, e de repente, depois de um ano, não faz mais sentido eu agradecer. Fala: ô, Pedro, tá bombão, oa. Aí depois de alguns meses se torna aquela pessoa que você vê no shopping e finge que não viu, sabe? Sabe quando você vê a pessoa no shopping, você fala assim, ó. Concorda comigo ou não? Não faz mais sentido agradecer. Porque você já agradeceu demais. Ah, já agradeci. Já tá bom já. Eu já agradeci muito a Deus. Vamos na igreja? Ah, eu já agradeci muito. Ah, eu agradeci muito a Deus já hoje. Vamos adorar o Senhor? Vamos levantar nossas mãos? Ah, não tem. Eu já agradeci a Deus. A tua gratidão, ela vai ser sempre proporcional ao quanto você entende o que Deus fez por você. A tua gratidão vai ser sempre proporcional à consciência de quem você seria sem Deus. Você pode se salvar? Você pode salvar sua própria alma? Você pode se perdoar? Você pode morrer numa cruz pelo seu próprio pecado? Você não pode! Você não pode se salvar. Você pode orar para si mesmo. Você pode adorar a si mesmo. Me mostre as coisas grandiosas que você criou, pois eu posso mostrar para você as coisas grandiosas que o nosso Deus criou. Me mostre o que você pode fazer com as suas mãos. Me mostre as tuas obras, que eu mostro as grandiosas obras do nosso Criador. Se não é motivo suficiente de todos os dias você olhar para as estrelas e falar: obrigado por existir. Eu existo. Se isso não for motivo para nós virmos aqui todos os dias e chorarmos, levantarmos nossas mãos e falar: Deus, obrigado pelo privilégio de ter oxigênio nos meus pulmões. Obrigado, porque o teu amor para quando a tua gratidão para. O sentido de ter Jesus, o sentido de adorar Jesus para quando a gratidão para. Vocês estão comigo ou não? Meu Deus, eu preciso correr. Tem outro culto ainda para acontecer. Quando nós nos cumprimos a graça, Deus está falando com você ou não? Sabe, eu não quero, eu sempre tento elevar vocês aqui, eu sempre tento levar você a ter uma perspectiva de que Deus está mudando a tua vida, mas tem alguns momentos que eu preciso pegar pesado, você me perdoa, tá? Se for a primeira vez que você está aqui, não é sempre assim não, volta de depois, outro dia. Ei. Desculpa. Eu me excluo da graça quando eu me torno como Esaú. Esaú, meu Deus, quem foi Esaú? Gênesis capítulo 25, versículo 32, conta a história de Jacó e Esaú. Eu vou ser bem rápido, os dois eram filhos de Isaac. Olha, Abraão e Isaac é Jacó, Jacó é Esaú, Esaú era irmão de Jacó, eles eram gêmeos, eles nasceram juntos. Só que Jacó nasceu depois de Esaú, Esaú nasceu primeiro, Jacó nasceu grudado no pé de Esaú, Esaú saiu, Jacó saiu depois. Então Esaú era o primogênito, mas os dois eram totalmente diferentes. Esaú tinha uma personalidade totalmente diferente. Esaú gostava de caçar, matar, pegar as coisas, peludo, forte, grandão. Jacó não, Jacó gostava de cozinhar, fazer coisas de casa e tudo mais, magro. Vocês estão pegando ou não? Ok. Eu preciso ser rápido. Mas Esaú era o primogênito, e ser primogênito naquela época era tudo. Eu, por muito tempo, meu irmão jogou na minha cara que ele era primogênito. Eu sou o primogênito, eu nasci primeiro. Até entender que a gente é gentil, a gente não é judeu, então isso não importa em nada. Ele só é mais velho que eu. Então o primogênito, ele tinha bênção naquela época, ele era primogênito, ele tinha bênção na primogenitura, tudo iria para ele. Ele iria guardar o legado da família, ele era o abençoado. Vocês estão comigo ou não? Esaú, caçador, mas tinha Jacó. Jacó, o significado de Jacó é enganador. E um dia Esaú saiu para caçar. Com certeza, Esaú era aqueles caras fortão, crossfiteiro, saiu sem camiseta para caçar. Inclusive, se você faz crossfit, por favor, não precisa correr na rua sem camisa. Com camisa vai dar o mesmo efeito. Ai, pastor, você está falando isso por quê? É por inveja, com certeza. Por inveja. Às vezes minha mulher fala assim: por que o povo está correndo sem camiseta? Eu falo assim: eu acho desnecessário correr sem camiseta e você também olhar. Continuando. Esaú, desculpa gente, eu não sei porque eu estou falando essas coisas. Esaú saiu para caçar e ele não conseguiu caçar nada. E quando ele volta, tá lá Jacó dando uma de Masterchef, fazendo uma comida bem gostosa. E Esaú volta e fala assim: me dá um pouco. Me dá um pouco desse ensopado. E tá lá Jacó fazendo ensopado, jogando as coisas. Não. Pra que isso aqui é ensopado? Não, eu tô com fome. Eu estou com muita fome. Eu cacei por dias, não encontrei nada. Eu tô com fome. E aí Jacó fala assim: ó. Ah, você tá aqui, você quer comer? Então, meu ensopadinho. A lacra, meu serê. Então tá bom. Mas pra isso. Pera aí, gente, não sobe ainda não. Pera aí, calma aí, calma aí. Volta lá, Israel, volta lá, Israel. Não, pode ficar aí, tô brincando. Aí ele falou assim: se você quer comer do meu ensopado, então você vai ter que me dar a bênção da primogenitura. me dá a bênção que você tem. Me considera agora primogênito. Esaú falou assim, o quê? Ele, eu quero que você me dê a bênção da primogenitura. Eu vou ser o primogênito agora. Ele fala, então toma. Esaú fala assim, do que adianta eu ter a bênção da primogenitura se eu estou morrendo de fome? Então pode ter para você. Você agora é o primogênito. Me dá essa ensopada. E comeu ensopado. E assim como diz a palavra do Senhor, ele trocou a bênção por uma refeição. E trocou a bênção por uma refeição. E depois com lágrimas ele se arrependeu. Mas já era tarde demais. Por uma refeição, sabe? Toma cuidado com isso quando você não entende o quão abençoado você é. E às vezes a gente troca assim, nós nos excluímos da graça, nós trocamos a graça porque nós estamos com fome agora. Pedro, eu sei que Deus me ama, eu sou abençoado, mas eu estou com fome agora. Pedro, eu sei que o Senhor tem grandes coisas para mim, mas eu estou sofrendo agora, as coisas não estão acontecendo agora. O que adianta? O que adianta eu ser abençoado? Eu estou clamando, e eu estou orando, e estou falando, Deus, me ajuda. E parece que eu estou falando assim, Deus. Sabe o eco? Tem alguém aí? Presta atenção no que eu estou falando para você, por favor. Cuidem uns dos outros para que ninguém se exclua da graça. Sabe o que acontece? Esaú era um imediatista. Esaú queria as coisas imediatas, ele queria na hora. Eu estou com fome agora. Mas você sabe muito bem que uma pessoa que está falando não está morrendo de fome, sim ou não? Você está falando, uma pessoa que vai morrer de fome está desmaiada. Você só está com vontade de comer. E a tua vontade de comer está te levando a trocar coisas que Deus quer fazer na tua vida. Ei, presta atenção nisso. Raiz de amargura. Sabe, a palavra de Deus fala sobre raiz de amargura. Lá em Deuteronômio, no capítulo 25, fala que é um engano. É um afastamento de Deus. Tem pessoas que se afastam do Senhor quando elas tinham que estar próximas ao Senhor. No momento que você estiver com mais fome, mais dificuldade, é quando você tem que estar mais próximo de Deus. Não o contrário. O momento que está mais difícil para você, eu estou com fome agora. Você não pode trocar tudo, pelo contrário, você tem que abraçar tudo. Fala, não, Deus, eu não vou desistir, eu não vou abrir mão da minha bênção, eu não vou deixar de experimentar a graça do Senhor e o favor do Senhor. Vocês estão comigo ou não, gente? Amém. Ei, Esaú foi perdoado, mas perdeu um favor. Hebreus capítulo 12, versículo 12, a continuação desse texto diz assim, para você não se excluir da graça, o que você faz? Portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Revigore as suas mãos cansadas e os seus joelhos enfraquecidos. Não desista, não pare. Não pare. Eu sei, as coisas são difíceis, você não pode parar. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Eu quero dar um exemplo aqui. Traz aqui para mim, por favor. Eu vou dar um exemplo para vocês bem claro. Eu sei que vocês estão achando que vai acontecer, né? Vocês estão achando que vai acontecer tipo uma aula de jumping, né? Olha lá. Como é que é? Põe, vamos... Não, mentira, para com isso. Para com isso. Não vai acontecer isso. Deixa eu dizer uma coisa pra você. A vida é como uma aula de jumping, de verdade. Quem já fez aula de jumping aqui? Quem é personal? Pare de fazer essas coisas. Não é bom. A vida é como uma aula de jump, sabe? Às vezes você está lá pulando e dando o seu melhor. E vai, e joga, e vai. Eu já fiz, já, eu sei como é. E você está lá aí. Você sabe, tem momentos que fica difícil, ou não é? Vocês fizeram, eu não estou passando humilhação sozinho aqui. Não fica difícil? Você cansa, você fala, meu Deus, não dá mais. Eu não consigo mais. Professor, alguém já morreu aqui? É ou não é? Mas sabe, esse momento que você está pulando aqui é o momento que você está cansado. E é uma das coisas que eu aprendi na minha vida também de atleta, que no momento difícil você não tem que desistir. Você tem que descansar. Você não desiste de tudo, você para e descansa. Porque quando você cansa, a tua mente quer te levar para fora. É ou não é? Mas você não pode parar. Você precisa descansar. Porque sim, você consegue continuar. E é assim que nós devemos viver a graça do Senhor. Você não pode simplesmente sair de tudo. A raiz de amargura é quando você desiste. Fala, não, eu não quero mais saber disso aqui. Não tem como mais. Olha, eu tentei, eu estou cansado. Não, fortaleça os teus joelhos. Você consegue, fortaleça. Busque forças, pare. Fortaleça-se, continue, descanse. E vai mais um pouco, e continua mais um pouco. Porque Deus tem coisas para você. Amém? Cuidem uns dos outros. E é assim que funciona. Mais que você se fortalecer, mais que você se fortalecer, você pode acreditar que você vai ser fortalecido. Quer ver? Vou dar um exemplo. Vem cá, Gilmar. Você, vem cá. Vem cá. Olha o que a palavra de Deus fala. Cuidem uns dos outros. Uma salva de palmas, nosso amigo aqui. Qual que é o seu nome?
Gilmar.
Você já fez isso já? Mas é a primeira vez. Vamos lá, então. Eu vou ser um bom professor. Coloca aí, vai lá, ó. Vai. Pula, vai, pula. Isso, vai, força. Pique. Olha, gente, vamos dar força pra ele. É Gilmar, vai. Gilmar, vai, gente. Gilmar. Vai mais forte. Vai, acabou. Tá bom. Quantas calorias você queimou? Eu tô suando mais que ele aqui. Presta atenção no que eu tô falando agora pra vocês. Você viu o que a gente fez agora? Nós fortalecemos uns aos outros. Você não pode apenas contar com a sua própria capacidade. Porque na sua própria capacidade também você vai desistir. Mas nós temos alguém do nosso lado, que é o Espírito Santo, falando: vai. Você não vai desistir, Gilmar. Você não vai parar. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Você fala, não, mas eu quero descer. Aí você vai descer e fala, não, você vai voltar. E assim como vocês fizeram, cuidem uns dos outros para que ninguém deixe de experimentar a graça. Vocês cuidaram deles, você falou assim, não, você não vai desistir não. Você vai fazer, você vai continuar. Deus tem muito para você. Eu quero que você viva a graça do Senhor.
Obrigado.
Eu quero que você viva a graça do Senhor. Eu quero que você viva o favor do Senhor. Não se exclua da graça do Senhor. Não se exclua. Não deixe de viver tudo que Deus tem para você. Não deixe de viver. Não se exclua de algo. Sabe por quê? Porque depois você vai chorar amargamente como Esaú. E aí já vai ter sido tarde demais. Vai ter sido tarde demais. Você fala, Deus, eu queria tanto ter vivido isso. E Deus fala, ei, não pense nisso, fortaleça agora as tuas mãos. Fortaleça agora os teus joelhos, você vai continuar.